Boa noite a todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores e vereadoras. Cumprimento também a todos aqueles que se fazem presente aqui no nosso plenário, como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprimento também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui nessa noite trabalhando juntamente conosco. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson? Presente. Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Somente, né, por meio do ofício de número 556/24, para que venha a conhecimento de todos, esse ofício foi enviado, né, pela vereadora Janaína Bastos, requerendo, né, fazer participar da sessão ordinária dessa noite de forma online, através de videoconferência. Então, relatando, né, esse ofício somente para que todos tenham conhecimento. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Favorável. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Presidente, para agilizar a leitura, as matérias recebidas de 256 a 257... e 259 a 263, matérias recebidas da Prefeitura de Bitinga.
Projeto de Lei Complementar número 11/2024, vereador Ricardo Prado, altera a Lei Complementar número 09, de 21 de agosto de 2009, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas do município da Estância Turística de Bitinga, para acrescentar aos artigos 152A e 152B.
Projeto de lei ordinária nº 67/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, institui o selo autista a bordo no município de Ibitinga.
Projeto de lei ordinária 68/2024, vereadora Daniela Branco de Rosa, dispõe sobre a instalação do dispositivo QR Code com canal de denúncias dentro das salas de aulas de escolas públicas e privadas no âmbito do município de Ibitinga e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 69/2024, autoria do vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Hip Hop, a ser comemorado anualmente no segundo sábado de novembro.
Projeto de lei ordinária 70/2024, vereador Ricardo Prado, dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Bitinga de empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regulamentação, regularização e a retirada dos fios inutilizados.
Emenda modificativa número 1 ao PDL 11/2024, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda ao projeto de decreto legislativo número 11/2024, Ricardo Prado e Célio Aristão, que consigna título de cidadã benemérica a Valéria Müller Ramos Bolsonaro.
Emenda modificativa número 1 ao PLO número 59/2024, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Emenda ao projeto de lei ordinária nº 59/2024 do vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do âmbito do município de Bitinga a Semana de Valorização da Poesia.
Parecer CCLJR nº 43/2024 ao PDL 11/2024, para ser favorável, relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR nº 44/2024 ao PLO 63/2024, parecer favorável. O relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 45/2024, ao PLO 59/2024, parecer favorável. Relatoria, vereador Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 46/2024, ao PLC 23/2023, parecer favorável. Relator é o vereador Aline Sartori.
Parecer COSP número 46/2024, ao PDL 11/2024, parecer favorável. Relatoria, vereadora Janina Bastos.
Parecer COSP número 47/2024, ao PDL número 8/2024, parecer favorável. A relatora, vereadora Janaína Bastos.
Parecer COSP número 48/2024, ao PLO 59/2024, parecer favorável. Relatoria, vereador Célio Aristão.
Indicação 93/2024, vereador Dr. Fernando Inácio, indica ao setor de serviços públicos do Executivo Municipal a retirada de dois contêineres de lixo que estão em frente ao estádio do Rio Branco, ao lado da Secretaria Municipal de Educação.
Indicação número 94/2024, autoriza o vereador Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Secretaria Municipal responsável da Prefeitura Municipal a instalação de redutor de velocidade lombada na rua Alfredo de Oliveira, no bairro Jardim São Benedito, próximo ao número 642.
Indicação 95/2024, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao setor competente da Prefeitura Municipal a notificação do proprietário do imóvel localizado na rua Marechal Deodoro, número 78, no centro da cidade.
Indicação número 96/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal, por meio das secretarias responsáveis, que seja realizada na Avenida Euclides Coleone, no Jardim Maria Luísa 1, trabalho intenso de revitalização das margens do rio, limpeza e iluminação pública de LED.
Moção 143/2024, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Correia Pinheiros. Correia Pinheiros Santos, pelo falecimento da senhora Miriam Aparecida Correia Pinheiros Santos, externando as sinceras condolências à família lutada.
Moção número 144/2024. Autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Souza pelo falecimento da senhora Elisa Margarida de Oliveira.
Moção 145/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Correia, em virtude do falecimento de Rubens Carlos Correia, externando condolências à família enlutada.
Moção número 146/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janela Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Moraes, em virtude do falecimento de Maria Batista de Moraes, externando condolências à família enlutada.
Moção 147/2024, vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Petrucelli, em decorrência do falecimento do senhor Luiz Carlos Petrucelli, externando condolências à família enlutada.
Moção 149/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Moreira, pelo falecimento do senhor Pedro Moreira Neto, Pedrinho Churrasqueiro, externando condolências à família enlutada.
Moção 150/2024, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Ribeiro pelo falecimento do senhor Antônio Ribeiro, o Toninho do Bar da Vila Maria, externando condolências à família enlutada.
Matéria recebida 253, ofício sem número da ANPESP, Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, Agradecimento pela moção de aplausos, número 94/2024.
Matéria recebida 254/2024 do SAAI, ofício 45/2024 do SAAI, encaminha balancete da receita e despesa referente a fevereiro de 2024.
Matéria recebida número 258/2024, convite oficial número 021/2024, a Multiplicidade e a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, convida para a 7ª Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que será no dia 4 a 8 de junho de 2024.
Matéria recebida 264/2024, da Fundação Educacional Municipal de Bitinga, encaminhamento dos balancetes de abril 2024, FEMIB.
Matéria recebida número 265/2024, convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o 2º Fórum de Compras Públicas, Desafios e Oportunidades para a Atuação dos Tribunais de Contas, Região Sudeste.
Matéria recebida 266/2024 do SAMIS, resposta ao requerimento 143/2024 dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado.
Matéria recebida número 267/2024, convite da Prefeitura de Itápolis para a inauguração da Praça José Fortuna e Pitangueira.
Matéria recebida número 268/2024, convite do Governo do Estado de São Paulo para o Fórum Regional da Juventude, edição Araraquara. E moção 151/2024, vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar aí à família Barros Santos por ocasião do falecimento da deputada federal Amália Barros, do PL Mato Grosso, externando aí condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 190/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre as emendas impositivas de autoria dos vereadores protocoladas na Câmara Municipal no ano 2023, para serem repassadas pelo Executivo Municipal neste ano de 2024. Os seguintes questionamentos. Qual a previsão para a realização dos repasses das emendas impositivas de autoria dos vereadores dessa casa às entidades de nosso município?
O requerimento de número 190/24 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereador.
Muito obrigada, muito boa noite a todos. Senhores vereadores, na composição da mesa, também demais vereadores desta casa, ao público presente aqui no plenário, aos servidores e também às pessoas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Bitinga. Bem, o motivo desta matéria se faz porque, mais uma vez, nós estamos cobrando a necessidade do envio de emendas impositivas para determinados objetivos de planos de trabalho que foram construídos no final do ano passado, inclusive em anos anteriores, e que até hoje não foram aplicados. E considerando-se que as emendas impositivas elas são previstas por lei na obrigatoriedade de atendimento do Poder Executivo à emenda impositiva do vereador, eu fui procurada pelo pastor Jorge, da Casa de Paz Beth Shalom, fui procurada pelo gerente e também que coordena o Lar São Vicente de Paulo, fui procurado pelo presidente do SOS Educandário, que nós temos lá do Serviço de Obras Sociais, através do senhor Sérgio Longini, pastor Jorge, também do Chiquinho, e demais entidades, no qual nem são emendas de minha autoria, mas me procuraram no sentido de questionar quando será feito o repasse destas emendas a estas entidades que, de suma importância, já construíram planos de trabalho justamente para poder propiciar, através desse recurso, melhorias, seja de infraestrutura, seja de custeio, seja de aquisição de equipamentos, para cada qual na sua necessidade. Então, diante disso, tomei a liberdade, conversando com essas pessoas que são representantes dessas entidades, no sentido de poder trazer uma informação, porque, segundo alguns, eles questionam a prefeitura, mas não tem data correta para que essa emenda seja enviada. E nós sabemos a necessidade que o tem, porque praticamente todos nós aqui, que compõem a Câmara de Vereadores, destinamos emendas, independentemente do valor, para as entidades do nosso município. Então, está aí a importância que é de estarmos atendendo, e nesse caso o Poder Executivo está repassando essas emendas, e por isso eu faço questionamento, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento de número 190/24, ainda está em discussão. Requerimento de número 190/24, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 190/24 foi aprovado.
Requerimento 191/2024, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga sobre o último concurso público realizado pela autarquia, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o último concurso público realizado pela autarquia ainda está em vigor? Segundo, houve contratações, admissões, desde a realização do último concurso realizado? E terceiro, enviar relatório dos resultados do concurso.
O requerimento de número 191/24 está em discussão.
Sim, vereador. Senhor presidente, mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham, que neste momento, pelas redes sociais, inclusive, pessoas que aqui, inclusive, solicitaram o link, né, para poder ter acesso aí à nossa transmissão. Bem, esse requerimento se faz pela necessidade e questionamento de várias pessoas que participaram de concursos que foram realizados pela Prefeitura Municipal, inclusive nos últimos 4 anos. Foram diversos concursos e alguns concursos, inclusive, se expiram, né? Tem aí um prazo de validade, podem ser prorrogados. Então, diante disso, do questionamento de várias pessoas, nós realizamos, confeccionamos esse documento, pedimos esclarecimentos por parte da Prefeitura, mais precisamente do Departamento de Recursos Humanos, para a gente ter um entendimento, né, e esclarecimento sobre a questão dos concursados, dos aprovados, de quem passou em primeiro lugar, em segundo lugar, número de vagas disponíveis e aí por diante, senhor presidente. Muito obrigada.
O requerimento de número 191/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 191/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 191/24 foi aprovado.
Requerimento número 192/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Bitinga sobre o último concurso publicado realizado pela autarquia. Com o seguinte questionamento. Primeiro, o último concurso público realizado pela autarquia ainda está em vigor? Dois, houve contratações e demissões desde a realização do último concurso realizado? E terceiro, enviar relatório do resultado do concurso.
O requerimento de número 192/24 está em discussão.
Apenas para
reforçar,
com o mesmo intuito e o mesmo objetivo de resposta, senhor presidente, eu fiz separadamente da autarquia SAMES, que também é um questionamento muito grande por parte das pessoas que participaram, inclusive foram aprovadas e estão aguardando serem acionadas, contratadas, admitidas aí pela Prefeitura. Então, nesse sentido, independentemente da legislação que nós temos perante um ano eleitoral, ainda assim é preciso alguns questionamentos serem esclarecidos aqui nesta casa sobre a questão dos concursos realizados. Obrigada.
O requerimento de número 192/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 192/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 192/24 foi aprovado.
Requerimento 193/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre o acúmulo de água em terreno público localizado na rua Orestes Russi, próximo ao numeral 431, no Jardim Planalto, com o seguinte questionamento. Qual providência será tomada pelo Poder Executivo para solucionar aí o problema?
O requerimento de número 193/24 está em discussão. O requerimento de número 193/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 193/24 foi aprovado.
Requerimento número 194/2024, autoria do Dr. Fernando Inácio, requer à Secretaria Municipal de Habitação cópia da ata da audiência pública realizada pela discussão do PLC número 9/2024, que dispõe sobre o perímetro urbano do município. Com o seguinte questionamento. Requeira a senhora secretária municipal de habitação, Bernadette Maria Senis Guedes, envio de cópia de ata da audiência pública realizada para a discussão do PLC número 9/2024, que dispõe sobre o perímetro urbano do município realizado em 30 de abril do ano corrente no auditório Cidade Ternura.
O requerimento de número 194/24 está em discussão. Requerimento de número 194/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 194/24 foi aprovado.
Requerimento 197/2024, vereadoras Janaína Bastos, Aline Sartori e Daniela Branco. Requer informações sobre a Casa da Mulher de Bitinga. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, em que local será construída a Casa da Mulher em Bitinga? Segundo, as obras já foram iniciadas? Terceiro, caso afirmativo, qual a previsão para o término? Quarto, caso negativo, qual o motivo? Quinto, enviar cópia do contrato da empresa contratada para realizar a obra.
O requerimento de número 197/24 está em discussão.
Com a palavra, então, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Em nome das vereadoras Aline e vereadora Janaína, no qual, inclusive, a vereadora Janaína nos acompanha online, né, durante esta sessão, é importante falarmos sobre a nossa composição da Procuradoria da Mulher nesta casa e a importância que é de estarmos acompanhando, né, todos os aparelhos, né, de acesso que nós demos para constituir o direito de cada mulher no nosso município frente a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ação que seja em demasia e que configure uma agressão, uma calúnia, uma difamação, enfim, todos esses processos que, por direito, a mulher precisa e deseja ter um amparo, muitas vezes constituído por órgãos, né, públicos. Nós temos aí, segundo informações, autorizado pelo convênio do governo do Estado a construção da Casa da Mulher, no qual a prefeitura cede uma área e o governo do Estado faz, constrói, né, as edificações, aí, a estrutura, de acordo com o padrão adotado da Casa da Mulher. Entretanto, isso já há alguns anos nós temos ouvido falar da presente Casa da Mulher no município de Bitinga, mas nós não temos acesso ou conhecimento sobre essas informações. Foi, portanto, que aí a vereadora Janaína, na iniciativa juntamente com a vereadora Aline, nós formalizamos esse documento e solicitamos essas respostas. Muito obrigada.
O requerimento de número 197/24 ainda está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela rede social. É importante a gente sempre buscar e trazer para a Câmara Municipal esse assunto, porque é uma obra vinculada com o governo do Estado e que será realizada através de convênio. Então, é importante que o Poder Legislativo... Marco, sempre cavalheiro. Obrigada, Marco. Meu microfone deu um probleminha de conexão. E é importante que o Poder Legislativo acompanhe as etapas, né, seja do local, seja a questão, né, da oficialização deste convênio, a questão do valor, porque foram pouquíssimas cidades contempladas com este projeto, que é a Casa da Mulher. E Ibitinga, como sendo, né, um pioneiro em relação a esta questão, e nós, vereadoras, a gente tem total interesse para saber como andam, né, as atividades da construção dessa obra, mas, em especial, para a gente saber qual será a demanda também que este local poderá atender, quais serão as atividades e o objetivo, né, desta tão sonhada Casa da Mulher aqui para as nossas ibitinguenses, senhor presidente.
O requerimento de número 197/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 197/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 197/24 foi aprovado.
Requerimento número 198/2024, autoria dos vereadores Janaína Basso, Aline Sartori e Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe em Ibitinga o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? Dois, caso afirmativo, desde quando e quem são seus membros? Terceiro, porém, em caso negativo, qual seria o motivo de sua não criação?
O requerimento de número 198/24 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Eu quero ressaltar, né, toda a constituição desse Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que foi na gestão do então prefeito Marco Fonseca, que, na sensibilidade nata que tem, fez e constituiu, né, através da lei, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e também o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, onde, através de arrecadação própria ou alguma arrecadação que tivesse como viés a destinação para tal fundo, né, eu acredito que não teve, né, este incentivo ao longo dos anos, né, para fomentar este fundo dos direitos das mulheres, mas é um conselho que, a meu ver, que estou aqui há 8 anos, deveria ser melhor administrado, trabalhado e discutido, né, de uma forma democrática e participativa, é a questão sobre o tema, né, mulher. Eu, no meu primeiro mandato, era a única mulher. Eu trazia, muitas vezes, esse tema para ser discutido na Câmara Municipal, porque o debate coletivo é sempre a forma onde a gente encontra as melhores ideias. Mas, agora, com a vereadora Janaína e a vereadora Daniela, eu sinto que a gente, juntas, né, nessa união, nós temos mais força para buscar e trabalhar e conquistar ainda mais esses direitos, mas não apenas avançar nos direitos que nós precisamos, mas de manter aqueles direitos e as coisas já constituídas, que é, no caso, o Conselho Municipal do Direito das Mulheres, que é um trabalho na gestão do então prefeito Marco Fonseca, já constituído, mas que nós devemos ativar. É por isso essa preocupação da vereadora Janaína e da vereadora Daniela em trazer novamente esse tema para a Câmara Municipal, porque agora nós também temos o trabalho da Procuradoria da Mulher.
O requerimento de número 198/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 198/24, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Opa. Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 198/24 foi aprovado.
Requerimento 199/2024, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requerimento de informações sobre a reforma da padaria municipal que ainda nem foi iniciada, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que a padaria municipal ainda não teve a sua reforma iniciada, haja vista que foi interditada há vários meses? Segundo, a merenda escolar não está mais contando com o pão francês? Terceiro, quando dará início a reforma da padaria? Quarto, qual é o tempo da obra? Quinto, quando terá o seu funcionamento restabelecido?
O requerimento de número 199/24 está em discussão. Requerimento de número 199/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 199/24 foi aprovado.
Requerimento número 200/2024, autoria dos vereadores Richard de Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requerimento de informações sobre as farinhas que se encontram vencidas na padaria municipal. Os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo existem dezenas de sacos de farinhas vencidos na padaria municipal? Quando foi comprada essa farinha? Segundo, por que não foram utilizadas? Terceiro, quem vai arcar com esse prejuízo? E quarto, por favor, enviar as notas das compras desse produto.
O requerimento de número 200/24 está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e também o público presente aqui em plenário e o que nos acompanha através das redes sociais. Eu deixei para falar junto sobre a padaria, o requerimento da padaria e mais da farinha. Há meses, a padaria se encontra fechada. Estivemos lá há poucos dias, não teve início ainda da reforma. Padaria interditada. Ponto. Esse é um ponto. Segundo, merenda escolar. Os alunos não estão recebendo o pãozinho francês de todo dia que recebia. Os padeiros receberam ali um PA, processo administrativo, todos eles. Padaria não está funcionando. Aluno não recebe o pão francês. Quase 6 mil alunos da rede municipal. E não bastasse, eu não sei se está passando na internet, os sacos de farinha vencidos. Olha a quantidade de farinha vencida que foi comprada pela administração. Pela informação que eu tenho, presidente, essas farinhas foram compradas pouquíssimo tempo antes de entrar no recesso escolar. Para quê? Quem que compra essa farinha? Quem que faz esse planejamento para saber o que compra, o que não compra para a merenda escolar?
Olha a quantidade de farinha vencida, dinheiro público jogado fora, simplesmente assim, dinheiro público jogado fora. Pelas informações, passa de 30 mil reais, é dinheiro. Aí eu paro e penso, presidente, que o único pãozinho que os alunos estão comendo hoje na merenda escolar é aquele pão de leite que eu sempre falo aqui. Pão de leite esse que só existe por conta de uma emenda impositiva da minha parte. Lá há uns 4, 5 anos, até hoje. Eu espero, porque eu não estarei aqui o ano que vem, eu espero que algum vereador continue com esse trabalho do pão de leite, continue dando a emenda impositiva para que compre o pão de leite. Porque senão acredito que não vai ter mais, nem o pão de leite o ano que vem. Porque enquanto estiver aqui, até dia 31 de dezembro, vai ter o pão de leite. Seja confeccionado por uma padaria que não está funcionando, ou seja, comprando ele pronto, como está sendo feito atualmente, com o dinheiro da emenda impositiva. Então, dinheiro jogado fora com farinha vencida, padaria municipal sem funcionar. E graças a Deus, o pão de leite ainda está sendo servido, porque os alunos ainda preferem pão de leite, porque por conta da dentição das crianças, é muito melhor, porque ele é muito mais mole, mas ele não é servido todo dia. E vocês sabem que a merenda escolar, para muitas crianças, é a principal alimentação do dia. Vocês sabem disso. Para muitas crianças, infelizmente, a merenda escolar é a principal alimentação do dia. Então, voltamos a falar aqui de educação, né? Porque a gente sabe que educação é prioridade, ou melhor, tem que ser prioridade, mas infelizmente em Bitinga não é. Mas dessa casa aqui é, eu tenho certeza disso. Então está aqui os questionamentos, a gente espera que venha a resposta, e eu sempre falo que a resposta é muito menos importante do que a solução. Que solucione o problema, que venha a resposta em relação a essa farinha vencida, quem comprou, por que comprou, precisa entrar num recesso escolar, onde não usaria e com tão pouco tempo para de prazo de validade. Obrigado, presidente.
Passou uma parte, senhor vereador?
Sim, vereador.
É, muito a estranheza, né? Os funcionários que eram apenas o padeiro oficial e o seu auxiliar terem um processo administrativo diante de uma limpeza que deveria ser regular várias vezes ao dia por uma pessoa que fosse trabalhar na área de serviços gerais para atendimento à limpeza, e não deles. Exatamente. Que faziam e confeccionavam ao dia de 9 mil a 10 mil pães, não sobrando certamente tempo, até porque nem era atribuição deles, realizar a limpeza devida como deveria ser com pessoas que tivessem essa função. Então, muita estranheza. Secretaria de Educação abriu um processo administrativo contra dois funcionários
três funcionários
que nada tem a ver com a realidade que nós encontramos lá na padaria. Exatamente, na ocasião.
Exatamente, com certeza.
Parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
O requerimento de número 200/24 ainda está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
É apenas para complementar o que sabiamente colocou o vereador Richard. Eu, o vereador Murilo e o vereador Richard, já temos, desde do ano passado, praticamente a cada 15 dias, conversando com funcionários da educação. Todos os setores, não só do magistério. E a gente tem sentido, principalmente na cooperação entre o município e o estado na merenda, uma decadência perceptível a cada mês. As reclamações, e olha que as reuniões minha, do Richard e do Murilo, não são poucas com esses servidores, e a gente percebe que a cada mês, ao invés de melhorar um setor e talvez piorar o outro, não, continua pior e o outro setor acaba piorando. Essa casa já efetuou denúncias na questão da merenda, sobre a questão da carne lá atrás. Essa questão da padaria, às vezes, é até a única refeição que a criança tem durante o horário da escola. E a gente percebe, inclusive, uma evasão escolar. A gente percebe que as crianças não estão tendo mais motivação, porque uma criança bem alimentada, bem nutrida, ela acaba querendo ir para a escola. E quando ela não encontra na escola aquilo que talvez ela busca além do estudo, ela acaba cada vez mais se retraindo e acaba não querendo ir para a escola. E isso a gente tem sentido nas conversas com as professoras. Daí a nossa preocupação, porque está tendo uma inversão de valores muito grande. Já teve denúncia, por exemplo, na questão da Santa Casa, e o que, que fizeram? Mandaram embora o funcionário da cozinha. Aí tem uma denúncia sobre a carne, o que, que fazem? Vão pressionar as merendeiras. Por que, que as merendeiras foram contar? Quer dizer, poxa, porque ao invés de tentar sanar o problema, eles vão ameaçar, praticar assédio moral com os funcionários. E aí, a gente acaba ficando numa saia justa tão grande que acabamos vendo resposta de requerimento, muitas vezes, lembrando o saudoso Auro, esdrúxula, né? Sem fundamento, como se o papel desta casa fosse apenas uma decoração. E não é. Nós sabemos que não é. E aí, a casa acaba sendo responsável por atos, por situações que o próprio Poder Executivo coloca como responsabilidade do Poder Legislativo. Tipo assim, nós mandamos, está lá na Câmara, agora é com eles. Né? E aí eu chamo a atenção das nobres vereadoras e dos vereadores, porque a gente tem essa semana, na quinta e na sexta-feira, um ciclo de conversas com alguns professores da rede municipal. E principalmente com referência ao PLC número 10 que está nesta casa, que chegou praticamente no apagar das luzes de abril, que foi lido no dia 16 de abril, que visava a alteração da lei lá de 28 de fevereiro do reajuste do magistério, que chegou na nossa comissão, minha, da vereadora Aline, da vereadora Daniela, foi lido na sessão do dia 16, chegou na de 23, já no dia 26 já tinha parecer da diretora financeira, já no dia 5 de julho, salvo engano, já tinha parecer do procurador jurídico. Na semana passada, a nossa comissão já deliberou o ofício à senhora prefeita, que já foi assinado pela presidente, encaminhado ontem à senhora prefeita, para que junte o impacto financeiro e orçamentário ao PLC 10. Então, o presidente Daniela, que encaminhou, a pedido meu da vereadora Aline, da reunião da ata da semana passada, juntamente com os três membros. E aí, quando a gente consegue imaginar que justamente a educação, e eu quero abrir um parênteses aqui, nós falávamos agora há pouco, eu, o vereador Fernando e o vereador Célio, sobre a questão das galerias de águas pluviais, antes de começar a sessão, e vale também com referência à educação. A forma com que nós tratávamos, e a vereadora Aline trabalhava comigo, o vereador Richard era vereador na época, e o tanto que a gente trabalhava com a educação e sempre pensando no bem-estar do aluno. Hoje, eu não consigo entender o motivo de não valorizar o servidor. Por duas oportunidades, chegou a revisão do plano diretor, que, diga-se de passagem, foi feito enquanto eu era prefeito, e por duas oportunidades o executivo retirou. Com audiência pública lotada lá no salão do júri, onde estava realizando as sessões. E aí, quando você começa a ver pão para as crianças, quando chega na escola, faltando, problema de não vai ter essa reforma. Não vai ter. Porque senão já era para ter começado. Compra abundante de farinha com registro de preço válido, prestes ao recesso escolar, com vencimento para 60 e 90 dias, sabendo que não vai utilizar. Poxa, coopera. O Poder Legislativo tem sido harmônico com o Poder Executivo, mas não está sendo uma via de mão dupla. É só pegar as respostas aos requerimentos de autoria minha, do vereador Richard, do vereador Murilo, que veio para essa sessão. É só pegar a resposta ao requerimento do vereador Fernando sobre as piscinas do ginásio também, idêntico ao requerimento meu, do vereador Richard, do vereador Murilo. É só pegar sobre a resposta das bombas. Não, não foi enviada. Não, está quebrada. Não, sai, não tem. Poxa, vai secar como as piscinas? Com pano? Vai molhar o pano, jogar para fora e torcer? Sabe, então, vamos, Poder Executivo, cooperar. Né? Muitas das coisas nós sabemos que é um excesso de confiança. Mas, quando as pessoas pedem, a gente faz o requerimento, aí as pessoas cobram a resposta. Como que você manda uma resposta dessa? Como que a gente encaminha para quase 3 mil alunos, 6 mil alunos, contando a rede estadual de ensino, que não tem o pão francês todo dia? Uma coisa que é rotina, habitualidade. Como que a gente explica isso para a sociedade? Portanto, a gente espera que, ao menos nesse requerimento, e nos demais a partir de agora, o Poder Executivo haja com o Poder Legislativo com a mesma responsabilidade que o Poder Legislativo tem agido. Cooperando, ajudando nas urgências, correndo com os pareceres, com as audiências públicas, trabalhando incansavelmente. Porque, repito, para terminar, senhor presidente, não está sendo uma via de mão dupla. Só está indo. E nada do Poder Executivo está voltando para essa casa. Nem as respostas estão vindo a contento aos requerimentos. E não falo de mim, do vereador Richard, do vereador Murilo, não. Eu falo de todos os vereadores dessa casa. A resposta a todos os vereadores, que eu tenho certeza que todos acompanham, não são respostas que dizem respeito. O Fernando, esses dias mesmo, reiterou que não vem as respostas aos requerimentos. Pulam. Não dá. Não pode. Não é justo e não é legal. É isso, senhor presidente.
O requerimento de número 200/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 200/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 200/24 foi aprovado.
Requerimento 201/2024, vereadores Richard, Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca. Requerimento de informações sobre a possibilidade de realização de limpeza urgente do mato no parquinho da escola Nadir Monari. Com os seguintes questionamentos. Requer informações junto ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de realização de limpeza urgente do mato do parquinho da escola Nadir Monari.
O requerimento de número 201/24 está em discussão.
Sim, presidente. Sim, vereador. Presidente, vou falar mais uma vez agora sobre o calcanhar de Aquiles da administração. Zeladoria. Desleixo com a coisa pública. Eu não sei se vocês estão acompanhando por fotos aí. Nós estivemos lá na semana passada e visitando algumas escolas, dentre elas a Nadir Monari. Nadir Monari, se vocês estão vendo pelas fotos, o parquinho onde as crianças pequenininhas deveriam utilizar, tomado por mato. Mato alto, se você pegar o ano, dependendo do ângulo que você vê na foto, nem enxerga o parque. Às vezes você vê uma mancha ali vermelha por conta de uma cor de uma gangorra. Essa é a realidade de uma entidade escolar maravilhosa como a Nadir Monari, mas é como tem sido tratada a questão da zeladoria e do cuidado com a coisa pública. Ali tem crianças. Mato alto a gente sabe o que tem dentro, né? A gente não enxerga, mas vira e mexe, pica. E pica criança, presidente. Então, a gente fica muito chateado com isso, porque não deveria nem chegar no ponto de um vereador ter que trazer esse tipo de problema aqui. Não é por falta de aviso da diretoria da escola,
porque eles oficiaram algumas vezes a Secretaria de Educação. A gente sabe que a educação não tem esse tipo de servidor para limpar as escolas, mas tem lá os serviços públicos que deveria fazê-lo, né? Então, presidente, é essa realidade, infelizmente, que tem sido tratada a educação de Bitinga. Obrigado.
O requerimento de número 201/24 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para complementar o que o vereador Richard colocou, na verdade é o calcanhar de Aquiles da cidade toda, porque tivemos uma audiência pública semana passada e a maior reclamação da audiência com os comerciantes, com os empresários da cidade, era justamente sobre isso. Então, quer dizer, todo mundo está vendo. A cidade está suja, está mal cuidada, esburacada, não tem um trabalho eficaz de limpeza. Quando se tem, e olhem, nós estamos numa seca. Nós estamos vivendo um período de seca, sem chuva, e faz tempo. Imagina quando começar a chover o matagal que vai se tornar. Então você vê uma roçagem mal feita, principalmente nos bairros mais periféricos. O vereador Zé Nilson mora no IP. Está um caos, né? Então, está na hora, não deveria ter deixado chegar como colocou o vereador Richard, mas a cidade tem que ser mantida limpa. Tenho visto várias obras de recap na cidade, várias obras de tapa-buraco, mas de empresas terceirizadas que ganharam a licitação. Mas esse envolvimento da administração junto aos servidores do almoxerifado, junto à equipe de roçagem terceirizada, para fazer... Eu não sei se o vereador Richard, a vereadora Aline vai lembrar, em 2017, eu falava muito, e principalmente com a prefeita, sobre a importância de se dividir a cidade em módulos. Então, você vai começando no módulo, aí você sempre volta, você não espera. Não tem como você estar lá no IP e, de repente, você ir lá na Vila Maria. Você tem que ter um trabalho contínuo, porque só a mudança do maquinário, de trator, de caminhão, de um bairro para o outro, demora uma hora hoje. Né? Então, precisa ter uma sintonia, começar a dividir a cidade em setores, setorizar e ir limpando a cidade. Em 3-4 meses, num tempo de seca, você mantém a cidade limpa, 100%. Às vezes você está lá no setor 3, você tem que voltar para o 1 e você acaba deixando o setor 4 para começar depois. Mas em 3-4 meses, com essa seca, você mantém. Caso contrário, vai de 6-7 meses. Bitinga está muito grande. Então não tem como. Aí a pessoa está catando galho lá no Nações Unidas. Recebe uma ligação. Fala assim, olha, tem que catar o galho, um amigo meu, lá no bosque. Ó, tem que catar um galho lá no Idalina agora. A pessoa vai em 4 lugares num dia. Enquanto ela podia ter feito o bairro inteiro, podia ter feito Nações Unidas, podia ter feito o Jardim Natália e recolhido tudo daquele setor, atendido todo aquele bairro. Então não existe esse cronograma, é isso que está faltando. É impossível o Poder Executivo não estar vendo isso. O que parece é que existe alguém que não manda, que está achando que manda ainda, e fica mandando ordem para sair de um bairro para outro para ficar atendendo eleitor. Não está sendo comum. De todo esse tempo, nunca a cidade permaneceu tão abandonada como está, de novembro do ano passado até agora. O ano passado foi um ano difícil, mas esse ano está sendo pior, vivendo a seca que nós estamos vivendo. E vai vir chuva, vai vir frio. Estava falando com o Ricardo agora há pouco. Você percebe até a voz dele como tá por causa de poeira. Então, e quando vir, vai começar a crescer o mato. Aí, a gente vai virar um caos em julho e agosto.
O requerimento de número 201/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 201/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 201/24 foi aprovado.
Requerimento número 202/24, autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, requer que o Executivo Municipal informe sobre a possibilidade de realizar limpeza em área verde, com o seguinte questionamento. Requer informações sobre a possibilidade de realizar limpeza do matagal da área verde localizada na rua Alidionete Garcia Germano, adjacências no numeral 1695.
O requerimento de número 202/24 está em discussão. Requerimento de número 202/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 202/24 foi aprovado.
Requerimento número 203/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requerimento de informações sobre as câmeras. Câmeras de monitoramento instaladas no município de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, as câmeras de monitoramento instaladas nas vias de saída e entrada do município de Bitinga? Segundo, em caso afirmativo, informe em quais vias estão instaladas as referidas câmeras do monitoramento. Terceiro, qual a quantidade de câmeras de monitoramento instaladas nessas vias? Quarto, quantas câmeras estão ativas em operação nessas vias, fornecendo imagens para o sistema de monitoramento municipal? Quinto, quantas câmeras estão desativadas nessas vias, inoperantes, não fornecendo imagens para o sistema de monitoramento municipal? E por quê? Sexto, quais empresas foram responsáveis pela instalação dessas câmeras e quais as empresas são responsáveis pela sua manutenção? Sétimo, quantas câmeras de monitoramento estão instaladas na área central comercial da nossa cidade? Oitavo, em quais pontos do centro da nossa cidade essas câmeras estão instaladas? Nono, qual a quantidade de câmeras operando adequadamente nesta região e fornecendo aí imagens para o sistema de monitoramento da cidade? E décimo, qual a quantidade de câmeras que estão inoperantes nessa região, não fornecendo imagens para o sistema de monitoramento da cidade e por quê?
O requerimento de número 203/24 está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui presente no plenário, também através das mídias sociais. Presidente, nós recebemos um questionamento de um munícipe que recentemente foi assaltado dentro da cidade e foi procurar as imagens, procurou ter acesso a essas imagens, e segundo ele, a resposta que ele teve foi de que essas imagens, as câmeras estavam desativadas, portanto, não havia imagens. Então, isso nos chamou a atenção e, primeiro, a gente gostaria de entender o que está acontecendo. Se, de fato, as câmeras ou o sistema de monitoramento, de vigilância está desativado, se algumas câmeras não estão funcionando, outras sim, se nenhuma câmera está funcionando, quais câmeras estão funcionando, enfim. O sistema de vigilância tem uma importância muito grande. A imagem é fundamental para uma investigação. Então, o sistema de vigilância e monitoramento tem uma importância repressiva e também preventiva. À medida que, através das câmeras, a gente consegue identificar a fisionomia e autoria de algum delito, de algum ilícito, e também, através das câmeras, a gente consegue, eventualmente, inibir a prática de alguma atividade criminosa. Mas, acima de tudo, não se pode perder de vista que foi investido, foi gasto um dinheiro considerável, um dinheiro público, verba pública, para a instalação dessas câmeras, para implantação desse sistema de vigilância e monitoramento. Por isso, os questionamentos, são 10 questionamentos, a gente espera que todos sejam respondidos, porque é nosso dever cobrar e questionar para que esse serviço seja, de fato, aplicado e entregue à população. Então, vamos entender primeiro o que está acontecendo, para que depois a gente possa discutir sobre a questão desse serviço estar ou não à disposição da população. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 203/24 ainda está em discussão.
As palavras, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Vereador Murilo, parabenizo os vereadores pela iniciativa. Dia 1º de agosto de 2021 foi publicado o lançamento da central de monitoramento, que correspondia a 176 câmeras que estrategicamente foram instaladas no centro, em pontos estratégicos e no cemitério municipal de Bitinga, e da ordem de um investimento de R$500 mil via convênio da Detur. É importante que a gente tenha essa percepção dos investimentos que foram realizados e não estamos tendo um resultado a respeito. Parabéns pela iniciativa.
O requerimento de número 203/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 203/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 203/24 foi aprovado.
Requerimento número 204/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Tecnologia e Mobilidade Urbana sobre a possibilidade de instalar lombadas por toda a extensão da IBG 030 Romão Fernandes. Com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade de instalar de 3 ou mais lombadas pela extensão da referida estrada? E 2, caso não seja possível, qual seria o motivo?
O requerimento de número 204/24 está em discussão. Requerimento de número 204/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 204/24 foi aprovado.
Requerimento 205/2024, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Tecnologia e Mobilidade Urbana a respeito da instalação de lombada na rua Anésio Camargo, na altura dos numerais 272 e 282, no bairro São Benedito, com os seguintes questionamentos. Considerando que estes moradores vêm solicitando implantação de uma lombada no local acima mencionado, e que, inclusive, o vereador desta casa, o senhor José Nilson Viana, apresentou em abril de 2021 o mesmo pedido, mas que até o momento nenhum redutor de velocidade foi instalado, requer. Primeiro, a secretaria responsável viabilizou estudos para implantação de uma lombada no local? Segundo, qual a previsão para se instalar a referida lombada? E terceiro, caso não seja possível instalar, quais seriam os motivos?
O requerimento de número 205/24 está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Sim,
mais uma vez, muito obrigada. Eu só fiz, eu quis unificar os dois requerimentos, o 204 e o 205, pois solicitam a viabilização e instalação de lombadas em pontos diferentes, mas da importância que é a instalação de lombadas em alguns lugares na cidade. Para se ter uma ideia, IBG 030 da Romão Fernandes vem ocorrendo um número expressivo de acidentes. Eu vou até, inclusive, fazer uma solicitação junto à Secretaria de Trânsito e também junto à Polícia Militar e Polícia Civil para que nós tenhamos esses números mais precisos para identificar que são áreas de risco. E a importância de uma lombada se faz pelo fluxo e movimento de veículos que agora nós temos naquela localidade, até porque a Romão Fernandes é uma importante via de acesso que nós temos agora, foi recentemente até revitalizada, e para isso é necessário que observe um estudo nesse sentido. Há pessoas internamente, inclusive da Prefeitura, que já me questionaram dizendo que lombada é complicado, é cara para ser instalada, só quem vive... mora numa determinada via pública, onde nós temos um acesso muito grande de veículos e onde há moradores, há crianças, sabemos a importância e o risco que se corre se não tivermos alguns redutores de velocidade no local para se nortear e regulamentar ou, pelo menos, disciplinar melhor os motoristas e os motociclistas. E aí, exemplo disso, nós temos justamente essa rua que foi solicitada na rua Anésio Camargo. Eu estive na rua, eu fiquei observando por algum tempo, inclusive, o movimento, a quantidade de carros e motos que ali circulam e a quantidade de crianças que nós temos ali naquela comunidade. E, inclusive, fizeram um abaixo-assinado, né, que foi endereçado para o vereador José Nilson, na ocasião, lá em 2021, que fez essa solicitação junto à Prefeitura Municipal e sequer apresentaram um estudo a respeito. Então, nós vemos muitas mudanças, né, pela Secretaria de Trânsito, de via pública, né, em bairros aí que são considerados importantes, não tão com nobres o são. Nós temos mudanças em instalação de semafóricos em locais também que realmente não temos conhecimento técnico, mas não precisa ter para poder identificar que não há tanta obrigatoriedade ou necessidade quanto outros pontos. E aí fica a pergunta, né? Qual o tipo de estudo que se é realizado quando nós solicitamos uma lombada ou um redutor de velocidade? Não precisa ser uma lombada, pode ser uma valeta, né? Tem vários meios de você construir e viabilizar a instalação de redutores de velocidade no local. A exemplo disso, estamos aguardando até o momento a instalação das lombadas eletrônicas na Avenida Engenheiro Ivan Franciscini, que foi fruto do nosso trabalho, inclusive, de tanto que nós trabalhamos em cima para não perder o convênio, que foi o convênio Respeito à Vida, que foi através do DETRAN de 2022, e os três kits, aliás, quatro kits de semáforo que estamos aguardando para serem instalados na cidade, que são quatro pontos importantes do município. Então, quando a gente vê que não avança, né, as melhorias que são, inclusive, as conquistas do nosso município, realmente nos preocupa. E um pedido de 2021 para uma rua que o fluxo está cada vez maior, porque a cidade cresce de formas muitas vezes desenfreadas, e a gente tem uma importante população no Mirante, Santo Expedito, São Benedito, que ali circulam, é lamentável que a gente não tenha uma resposta que seja clara nesse sentido. Então, esperemos que, a partir do requerimento de 2021, do nobre colega vereador José Nilson, mais esse requerimento de reforço, possa, pelo menos, viabilizar um estudo e nos comprove a não necessidade de uma lombada ou uma valeta no local. E depois a gente discute nesta casa a situação. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento de número 205/24... ainda está em discussão. Requerimento de número 205/24, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 205/24 foi aprovado.
Requerimento número 206/2024, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre os imóveis públicos de Ibitinga. Os seguintes questionamentos. Primeiro, quais são os imóveis públicos de Ibitinga? Segundo, qual a finalidade de cada um? E terceiro, existe algum imóvel desocupado? Por que está desocupado? Tem planos de ocupação?
O requerimento de número 206/24 está em discussão. Requerimento de número 206/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 206/24 foi aprovado.
E aqui do...
Requerimento número 207/2024, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Requerimento de informações sobre o preenchimento de vagas criadas para o cargo de fiscal de postura no município de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Considerando o artigo 73 da Lei 9.504/97, que estabelece as condutas vedadas aos agentes públicos em anos eleitorais, o qual proíbe a contratação, demissão, nomeação do servidor público nos 3 meses que antecede o pleito e até após dos eleitos sob pena de nulidade, considerando o teor do artigo 21, 4º, alínea A, da Lei da Responsabilidade Fiscal, que considera nulo o ato de que resulte aumento de despesas com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato titular do poder, considerando o conteúdo do que foi discutido em audiência pública realizada no dia 8 de maio de 2024, com a presença de lojistas, empresários e comerciantes locais, além da presença também do ilustríssimo senhor secretário de Turismo, da ilustríssima senhora secretária da Administração, do ilustríssimo senhor diretor de Segurança, Trânsito e Tecnologia e do senhor ilustríssimo senhor vice-prefeito, onde chegou-se à conclusão em consenso de que é necessário e urgente o aumento de fiscalização sobre o exercício regular dos vendedores ambulantes no centro da cidade, considerando a existência da Lei Complementar 227, 16 de março de 2022, que criou 3 cargos de agentes públicos e fiscal de posturas, cujas atribuições correspondem justamente a exercer esse tipo de fiscalização, considerando que, dentre as atribuições descritas da lei que cria o cargo de fiscal de posturas, esta, verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação e autorização exigida, e, considerando, por derradeiro, que até o momento foi preenchido apenas 1 dos 3 cargos abertos restantes, portanto, 2 vagas, questiona-se. O Poder Executivo pretende preencher ainda esse ano, dentro do prazo que os dispositivos legais acima mencionados ainda permitem, as vagas existentes para o cargo de fiscal de posturas? Se sim, quando? Se não, por qual motivo?
O requerimento de número 207/24 está em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
E apenas para registrar, nós tivemos uma audiência pública na semana passada, no dia 8 de maio, e ficou claro a preocupação dos lojistas aqui com a questão da fiscalização em relação a ambulantes que estão atuando de maneira irregular no município. Nessa mesma audiência foi mencionada a questão da lei complementar. Pegar o número correto aqui, 227 de 2022, que criou o cargo de fiscal de posturas e também, analisando as atribuições desse cargo, me parece claro e evidente que esse cargo se responsabiliza por atuar nessa repressão no que diz respeito à fiscalização. Foi dito aqui também sobre a necessidade de aumentar o número de servidores ocupantes desses cargos, uma vez que são 3 cargos para fiscal de postura, 1 apenas atuando. Poderia ter sido chamado os outros 2. A própria secretária de administração admitiu que foi uma falha, que deveriam ter chamado. Mas existe uma questão legal, se pode chamar, se não pode chamar. Então, gostaria, através desse requerimento, de entender a posição da Secretaria de Assuntos Jurídicos e também do Poder Executivo de modo geral, se é intenção do Poder Executivo chamar ou não esses 2 outros servidores, completando as vagas que estão em aberto, considerando a demanda inquestionável para exercer essa questão da fiscalização. Então, aguardo uma resposta e o posicionamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos também, para a gente saber qual vai ser o posicionamento da Prefeitura de modo geral. Obrigado.
O requerimento de número 207/24... ainda está em discussão. Requerimento de número 207/24, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 207/24 foi aprovado.
Requerimento número 208/2024, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requerimento de informações sobre os ônibus que se encontram parados no antigo posto de sementes do município de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo esses ônibus estão parados no antigo posto de sementes do nosso município? Segundo, para qual secretaria pertencem os veículos mencionados? E terceiro, existe intenção de se colocar os mesmos em funcionamento? Se sim, quando e em que local? Se não, por qual razão?
O requerimento de número 208/24 está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Nós estivemos lá no antigo posto de semente alguns dias e presenciamos, né, flagramos ali dois ônibus, micro-ônibus estacionados, né? Não sabemos o motivo desses ônibus estarem ali estacionados, se estão funcionando, se não estão, por que eles estão ali naquele local. Espero que não venha uma resposta de que aquele local está servindo só para estacionar o ônibus, que ele está em perfeitas condições, né, vereador Murilo? Mas que ele está ali só para estacionar, como estava o ônibus lá da Secretaria de Esportes. Ele só estava lá estacionado esperando um motorista, e parece que arrumaram um motorista para ele, que tiraram de lá hoje. Então, a resposta em relação àquele requerimento é que ele só estava estacionado, que ele estava tudo ok, há dias parado. Mas agora arrumaram o motorista, tiraram de lá, pelo menos tiraram de garagem. Agora, em relação ao posto de semente, dois veículos estão na parte de cima lá. Se ninguém entra, não dá nem para ver, né? Só por via aérea ou entrando realmente lá dentro. E a gente achou estranho aqueles dois ônibus estarem ali, né? Então, por isso do requerimento, para saber os motivos desses ônibus estarem naquele local parados e não rodando a serviço da população de Bitinga.
O requerimento de número 208/24 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para complementar o que o vereador Richard colocou, não adianta vir com a resposta que nem mandaram no requerimento nosso hoje aí, falando que está aguardando o motorista, né? Vocês lerem a resposta de um requerimento falando que o ônibus está parado lá no esporte, mas aguardando o motorista. Então, não, gente, não é lógico, né? E da mesma forma, é importante, porque alguns veículos, por exemplo, foram leiloados pela prefeitura, que eram veículos do SAMS. 8 no total. E até hoje, a prefeitura não repassou o dinheiro ao SAMS. Veja o absurdo. Né, leiloou o veículo do SAMS, tem que repassar, agora o SAMS precisa prestar conta ao Tribunal de Contas. Né, e também não vem falar para mim que o veículo estava na oficina, estava no elevador, caiu do elevador e o veículo sumiu. Né, então, existem algumas questões que a gente tem que ser pertinente. Poxa, é bem público, está faltando transporte. Fizemos uma emenda impositiva que foi adquirida ano passado, de uma van com ar-condicionado. Eu, o vereador Richard e o vereador Murilo. Essa van nós deixamos bem claro no objeto que era para transporte de paciente de hemodiálise. Eles tendem a cada vez mais, ao invés de colocar essa van com ar-condicionado, colocar os pacientes, e quem sabe o que é um tratamento, como o Fernando sabe, eles mandam o paciente num veículo sem ar-condicionado. Volta tudo passando mal, num calor, com os vidros não abrem. Então, poxa, a emenda foi impositiva, era recurso da saúde, foi pedido porque os vereadores acharam aquilo importante. Poxa, usa para o objeto que foi comprado. Mas será tão difícil isso, sabendo a quantidade de veículos que estão parados? Lembro da ambulância UTI. Vereador Célio, vereadora Daniela e vereador Ricardo. Quanto tempo ficou parada a ambulância UTI? Então, é algumas coisas ilógicas de acreditar. São veículos que poderiam estar sendo utilizados dentro da sociedade, seja para transporte de paciente. Não são veículos sucateados, veículos de leilão. São veículos novos e seminovos. Então, poxa, é um bem público que deveria estar sendo utilizado em prol da sociedade e está lá abandonado. Aí vem uma resposta aguardando o motorista. Poxa, se não tem motorista na Secretaria de Esporte, manda um ônibus para o almoxarifado. Manda um ônibus para a Secretaria de Saúde. Manda um ônibus para ser utilizado dentro da sociedade. Não simplesmente mandar esse tipo de resposta. Então, do mesma forma, esperamos nesse requerimento que não venha esse tipo de respostas. É simples. Explica, olha, realmente o ônibus está lá. Olha, esquecemos o ônibus lá e agora nós vamos pegar e vamos utilizar eles. Esquecemos as vans lá, agora vamos utilizar. Esquecemos o carro lá, agora vamos utilizar. É simples. Assuma a responsabilidade. O dano que pode ter causado nesse lapso temporal todo que estava lá já foi ocorrido. Agora, use o veículo. Simples. Responda a contento. Não queira contar uma história, história, com E, não com H de história, para gente que não adianta, não vai colar. Não vai colar. Está lá, abandonado, veículo seminovo. Simples. Esqueceram os veículos lá. Ponto. É isso. Não tem outro nome. Mas está aí a resposta. Às vezes, nós realmente deixamos lá porque a gente não quer usar. Perfeito, ótimo. Mas responda. Sem contar a história da mãe Joana.
O requerimento de número 208/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 208/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 208/24 foi aprovado.
Requerimento número 209/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Ceará Aristão, José Nilson Viana. Requerimento de informação e providências ao Executivo, como também à Secretaria de Serviços Públicos, sobre conserto e melhorias na canaleta de água existente no Jardim Dona Branca. Seguinte questionamento. Primeiro, se os mesmos têm conhecimento do estado lastimável que se encontra a canaleta de água existente no Jardim Dona Branca, cita no cruzamento das ruas Adail Estorco com a rua Luiz Gale. E dois, se há possibilidade de se reparar a canaleta com urgência?
Como requerimento de número 209/24 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 209/2024 da autoria do vereador Ricardo Prado está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, pode, pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Já no início do ano, já fizemos, né, desse ano corrente de 2024, já fizemos uma indicação, né, junto, né, ao Executivo e às secretarias responsáveis para que arrumasse, né, essa passagem de água na esquina das ruas Adail Estoco com a rua Luiz Gale, lá, né, no Jardim Dona Branca. E foi passando o tempo, vieram as chuvas, e esse buraco, né, que foi feito a indicação, ele foi se aumentando, não somente ele, outros também logo acima. Há duas semanas recebi a reclamação de que até o momento não tinha ainda sido feito o serviço, né, arrumado esse local. Passei lá novamente e realmente estava da mesma forma de quando nós fomos no início do ano, se não me falha a memória, no final de fevereiro. E essa semana, né, os moradores, alguns que nós conhecemos, amigos, nos informar a situação que estava, né, esse mesmo buraco que aumentou. Então, nós vemos que foi jogado nesses buracos, cacos, né, de pisos, porque ali é um local que trafega muito carro. São ruas sem saídas, que tem um tráfego muito intenso de veículos que por ali passam. Infelizmente, vemos essa situação lamentável, que foram formas que a população que por ali mora, que por ali passam, encontraram para amenizar o problema. O correto nesse local é ser feito realmente uma canaleta de concreto, né, com um dreno, né, para que a água possa passar por dentro desse dreno e não causar danos ao asfalto. Então, passamos novamente agora em forma de requerimento, o que era indicação agora, requerimento para o Executivo, para que realmente tome providências cabíveis e rápidas para resolver esse problema. No momento não está chovendo, mas em breve logo voltarão as chuvas, e se continuar dessa forma, com toda certeza, esses buracos nesse cruzamento irão se aumentar e trazer mais dificuldades para os moradores e para os condutores de veículos que por ali passam. É isso, senhor presidente.
O requerimento 209, ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento 209 foi aprovado.
Requerimento 210/2024, vereadora Janaína Bastos, requer informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos a respeito do conserto da lombada localizada na rua José Pires de Oliveira, de fronte ao número 186, na Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a secretaria responsável possui conhecimento de que a lombada do local encontra-se totalmente quebrada e que a faz perder aí a sua função? Segundo, qual a previsão para o conserto desta lombada para que haja maior segurança dos motoristas, moradores e pedestres?
O requerimento de número 210/24 está em discussão. Requerimento de número 210/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 210/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 142/2024. Autoria da vereadora Janaína Bastos, moção de aplauso para a loja Tintas MC Bitinga pela inauguração que aconteceu no dia 25 de abril de 2024.
A moção de número 142/24 está em discussão. Moção de número 142/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 142/24 foi aprovada.
Moção 148/2024, vereador Alin Sartori. Moção de aplauso a HCR Eco Energia Solar pela inauguração da sua loja em Bitinga, que aconteceu no dia 11 de maio de 2024, desejando aos proprietários e equipe todo sucesso em nosso município.
A moção de número 148/24 está em discussão. Moção de número 148/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 148/24 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre, né, da palavra na tribuna livre. Lembrando, né, que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos, né, para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
É, senhor presidente.
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar intervalo?
Vamos levar, né, o pedido do vereador Célio à votação no plenário com os demais vereadores e vereadoras, sendo a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos. Dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique novamente, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereador Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, da primeira matéria da ordem do dia dessa noite.
Redação final, projeto de lei número 32/2024, autoria do vereador Ricardo Prado, institui, incluindo o calendário oficial de eventos do município, o dia de festejo de São Francisco de Assis.
Como o PLO de número 32/24 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
É, redação final em discussão.
É, mas eu posso solicitar, né?
Redação final em votação.
Então, para ler.
Ricardo.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Janaína. Janaína. Daniela.
É, favorável, se me permite, senhor presidente, apenas para fazer um adendo sobre a questão da redação final, que encontra-se anexada ao projeto, a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela registra que alterou o número do artigo 3º para o artigo 2º, tendo em vista que nós tivemos uma emenda que suprimiu o artigo 2º, que já era existente ao projeto, mas não houve manifesto sobre essa alteração da numeração do artigo seguinte. Então, se tratar apenas de uma correção, se me permite, a comissão fez a correção no texto e eu registro aqui este fato durante esta discussão e votação, no qual eu sou favorável à redação final. Tá bom?
Janaína.
Favorável.
Aline.
Favorável.
A redação final do projeto de lei ordinária número 32/2024 foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 30/2024, vereador Ricardo Prado, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos em feiras livres e similares em ambientes públicos de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas no município de Bitinga.
Como o PLO de número 30/24 também é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária número 30/2024, da autoria do vereador Ricardo Prado. Vamos agora para a discussão.
Somente, senhor presidente, rogo, com os demais vereadores e vereadoras, a aprovação, do PLO de número 30/24 nessa noite.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
O projeto de lei ordinário número 30/2024 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 36/2024, autoria do vereador Ricardo Prado, dispõe sobre a criação do programa Banco de Ração e Utensílios para a Proteção de Animais no âmbito do município de Bitinga e da outras providências.
Como o PLO de número 36/24 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de lei ordinária número 36/2024, da autoria do vereador Ricardo Prado. Vamos para a discussão.
Sim, senhor presidente, eu só rogo também, com os demais vereadores e vereadoras, o apoio, para a aprovação, do PLO de número 36/24 nessa noite.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Aline.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 36/2024 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 43/2024, dos vereadores Célio Oristão e José Nilson Viana. Dispõe sobre a realização de atividades, cursos e campanhas para combater o racismo nas instituições públicas do ensino do município, durante todo o ano letivo.
Nós vemos, né, que o PLO de número 43/24 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Vamos para a discussão do PLO de número 43/24.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, fui procurado por algumas pessoas, mas a gente já tinha algo a elaborar. No dia 25 de abril, eu me deparei com uma matéria a qual eu fui alertado por algumas pessoas. Essa matéria foi publicada pela página de Olho na Cidade, mas foi também através do boletim de ocorrência, do seguinte: racismo. Homem é chamado de macaco e registra boletim de ocorrência em Bitinga. Um cidadão procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bitinga para registrar aí um boletim de ocorrência de racismo. A vítima disse aos policiais que estava conversando com um amigo em um posto de combustível aqui na cidade de Bitinga, quando, de repente, apareceu um indivíduo identificado pela vítima, que entrou aí na conversa e começou a proferir ofensas raciais. O indivíduo, olhando para a vítima, disse por duas vezes: "Cala a boca, seu macaco." E na segunda oportunidade, ele disse: "Cala a boca, macaco", para influenciar aí a pessoa, no caso. Eu pedi colaboração aqui do vereador José Nilson, já que nós dois somos os representantes negros dessa casa. O artigo 1º da lei de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Lei de Crime Racial, passa a vigorar com as seguintes alterações do artigo 2º. A injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, a pena de reclusão de 2 anos e multa também. Com certeza, eu já sofri ofensa racial, já falei outras vezes. Cheguei para trabalhar em um local da qual a dona da loja não queria minha permanência lá. Aí você fala: nossa, mas nos dias de hoje, sim, nos dias de hoje, ainda existe o racismo. Para as pessoas que ainda vivem num mundo totalmente diferente, que acham que o racismo não existe. Para o adulto, eu acho que a pena tem que ser imposta, não tem mais jeito, então é cadeia. Mas temos uma salvação. Eu tenho 3 filhos e converso constantemente com eles. A minha esposa também é negra, mesmo tendo a pele mais clara, ela também é negra. E a gente conversa sobre isso, até porque eles também precisam se portar, principalmente na escola. Até porque a minha filha caçula, outro dia, chegou perguntando sobre a cor da pele dela, porque virou comentário na escola. Com adulto não tem jeito, é cadeia. Mas tudo tem salvação, a gente tem que ir na base. Então, tem que ser instituído no começo da infância, porque a criança não é racista. O adulto é racista, a criança não é racista. Isso é algo que é colocado na cabeça dela, que faz divisão de quem é branco e de quem é preto. Então, se não houver um trabalho intenso nas escolas, principalmente pré, para que essas crianças cresçam sabendo que a cor da pele, ela não influencia na pessoa. Então, a gente tem que trabalhar firme, tem que pegar firme. Conversei com o seu Zé Nilson, pedi a colaboração para ele, para que a gente assinasse em conjunto, e a gente vai até o fim, até que isso aconteça de forma democrática, né? Principalmente para as crianças. Então, nada mais justo, eu peço a Deus e aos meus amigos aqui da Câmara que a gente aprove essa lei, né, que ela entre em vigor e a gente vai fiscalizar, tá bom? Obrigado, desculpa aí às vezes o desabafo, é que eu já sofri racismo. Então, eu sei que eu sou contra qualquer tipo de preconceito, mas o racismo é algo fatal. Tivemos aí, dia 13 de maio, dia da abolição, Princesa Isabel, que é um nome que tem que estar em destaque, porque eu só estou aqui hoje, eu sou livre, porque a princesa Isabel, sim, assinou a Lei Áurea, 136 anos. Mas ainda as pessoas parece que ainda não evoluíram. Né? Tem muita gente que volta para trás. E aí você vê muitas coisas na rede social, você vê jogador de futebol sendo agredido em estádio de futebol. Aí você fala, nossa, que mundo que a gente vive. Então, vamos trabalhar a nossa base, vamos fortalecer a nossa base, ensinar as nossas crianças que não existe diferença, porque elas não são racistas. Obrigado, presidente.
Uma palavra?
Com toda certeza, vereador.
Eu trabalho, tenho 80 funcionários, Célio, e a maioria deles são pretos. Preto no modo de falar. Eu isso. Acho que a cor não muda uma pessoa. O que muda é a cabeça de pessoas doentes. Tá? Então, parabéns, Célio, e vamos bater nessa tecla até o fim. E jamais a pessoa que é negra ou branca que veja problema na pele das pessoas. O problema está na cabeça de cada um desses doentes que não sabe o que é um racismo ou que sabe e faz o racismo para poder prejudicar
diminuir
as pessoas.
A pessoa, né?
Tá bom? Mas estamos aqui, somos pretos, somos honestos, não devemos nada para ninguém. Tá bom?
Com certeza.
Isso aí.
O PLO de número 43/24 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para complementar as sábias palavras do Célio e do senhor José Nilson, falava antes da sessão para o vereador José Nilson sobre a questão da pandemia, né? A pandemia pôde fazer com que as pessoas entendessem que ninguém era mais que ninguém. Pegou todo mundo e ela também provou muita coisa, principalmente no mundo todo, mas principalmente no Brasil, com referência ao próprio SUS, que era totalmente escrachado por muitos. E aí eu tenho a percepção, dentro desse desabafo do vereador Célio, que o ser humano, obviamente, que ele nasce bom. Aí a sociedade da qual ele vive vai formando o seu caráter, formando a sua percepção de como lidar com o mundo real, com o mundo cotidiano, com o mundo que a gente vive hoje, que muitas vezes é um mundo ansioso, é um mundo de pouca generosidade, mas é um mundo que ainda a sua grande maioria são de pessoas boas. E quando eu falo a grande maioria, é a maioria maciça. São poucos aqueles que ainda têm esse pré-conceito, existe na sociedade, e eles ainda falam muito alto. Porque uma atitude de uma pessoa não preconceituosa, que é uma atitude de honradez, de seriedade, acaba não repercutindo tão grande, tão forte como aquele que pratica o racismo. Assim como aquele que pratica o machismo, como aquela que pratica o feminismo, assim como aquele que não concorda com a ideologia de gênero, com tudo aquilo que tem dentro da sociedade e que a gente tem que viver. Eu, mais de uma vez, eu disse sobre a questão da fotografia do momento. O porquê que as leis existem? As leis existem porque... E por que elas mudam muitas vezes? Porque é a fotografia do momento. Hoje, a gente está sentindo, e quando eu falo a gente, eu me coloco no vereador Célio, vereador José Nilson, diante do desabafo de ambos, que estão tendo a percepção do que está se encravando na sociedade, que não deveria estar acontecendo, que não deveria existir, mas que existe. Não podemos ser hipócritas de dizer que não existe. E daí é importante que tenham esse tipo de projeto. E que um dia, quiçá um dia, nós podemos, inclusive, ou nós, ou quem estiver aqui, revogar uma lei dessa, que não é necessária mais. Que é isso que todo mundo pensa. Então, educar, Célio, não é fácil. Educar os nossos filhos para a vida não é fácil. Enfrentar
o cotidiano enfrentar. E não pense que diferente o obeso não sofre, aquele que usa óculos não sofre, aquele que pensa de uma forma diferente não sofre. A gente percebeu, e muito mais perceptível ficou, após a pandemia. Por incrível que pareça, aumentou-se o feminicídios, aumentou-se o racismo, as pessoas estão... E quando eu falo as pessoas, é essa minoria que acaba falando mais alto, talvez, que a sua maioria maciça. Então, eu quero louvar esse tipo de projeto, porque é importante e que realmente comece no berço. E eu costumo dizer que a educação é um ciclo. Você não adianta você começar hoje lá no primário, no pré, no maternal, no primeiro, segundo ano, e parar lá no terceiro. Você tem que começar realmente lá com a criança que chegou na creche, com 6 meses de vida, entendeu? Com a pessoa que está aprendendo, com a criança que está aprendendo a falar, está aprendendo a ler, a escrever, a se comportar. E aí vira um ciclo. Até ela sair do primeiro grau, do segundo grau, ter a oportunidade de fazer um curso superior e daí sim iniciar um novo ciclo. Então, a gente não muda com pequenos gestos em 4 anos, em 8 anos, em 12 anos, em 16 anos. A gente muda realmente num ciclo, que vai desde os 6 meses da criança até a formação dela. E é justamente isso que o projeto dessa natureza visa. Então, a gente não sabe que não vai ser um projeto que vai poder estar engavetado, mas sim as pessoas que estiverem aqui cobrando que ações como essa, que datas comemorativas, que situações como essa, que palestras, que sejam dadas principalmente desde cedinho. Então, perfeita a sua colocação. Ao adulto, cabe as penas da lei. Cabe as sanções da lei. Aos menores, as crianças, não. As crianças aí passam a ser responsabilidade, sim, da sociedade, sim, da família e sim da escola. Foi-se a época em que falava assim, a educação a gente se aprende em casa e não na escola. Não, a educação a gente aprende em casa e também na escola. Por isso que a gente tem que valorizar a educação. A profissão que é a mãe e pai de todas as outras profissões. A educação, ela tem que ser prioridade. Uma pessoa educada, ela adoece menos, uma pessoa educada, ela sofre menos e ela acaba tendo realmente a percepção do cotidiano, da vida e de tudo aquilo que a sociedade, entendeu, vai impor contra ela. Seja com cor, seja com religião, seja com opção sexual, seja por N situações, mas é a sociedade que impõe. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe pessoas que sofrem, inclusive na faculdade, por ter problema. Eu lembro de um médico que tinha caído do cavalo, foi inclusive médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha caído do cavalo, ele tinha um lado paralisado. Conheço um médico em Jaú que tem só um pedaço da mão. Conheço gente aqui em Bitinga. E o tanto que essas pessoas sofriam de preconceito. E tenho vários amigos, como você, Célio, que é um amigo de toda a vida, que já sofreram racismo. Assim como tenho vários amigos que já sofreram outros tipos de preconceito. Que não deve ser tolerado e que deve ser punido na medida da lei e no rigor da lei. Por isso, sou favorável.
Obrigado. Obrigado, Marco.
O PLO de número 43/24 ainda está em discussão. PLO de número 43/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
O PLO de número 43/24 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 6/2024, mesa diretora, prorroga o prazo de permissão de uso estabelecido no decreto legislativo número 202, de 2 de abril de 2019, que dispõe sobre permissão de uso de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Estância Turismo de Ibitinga ao posto de atendimento do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social de Ibitinga.
O projeto de decreto legislativo de número 6/24, somente lembrando que o projeto, né, teve seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou. O mesmo também não sofreu nenhuma emenda. O projeto de decreto legislativo de número 6/24 está em discussão. Somente para, né, facilitar o entendimento de todos, no ano de 2019, né, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de número 202, de 2 de abril de 2019, aqui mesmo nessa Casa de Leis, na legislatura passada, e esse decreto tinha um prazo de validade de 60 meses, né, 5 anos. Então, esse projeto teve o seu vencimento, e agora está tendo a sua revogação, no qual essa Casa de Leis faz um empréstimo, né, continua fazendo um empréstimo de um bebedouro de galão, que tem o bem imóvel de número 384, como também um refrigerador CRC 23, com o número de bem imóvel número 420, que pertence a essa Casa de Leis, mas que está sendo, né, emprestado, né, ao posto de atendimento do INSS. O projeto de decreto legislativo de número 6/24 ainda está em discussão. O projeto de decreto legislativo de número 6/24 em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Marco.
Estou favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo de número 6/24 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 9/2024, vereadora Daniela Branco de Rosa, consignando título de cidadão ibitinguense ao senhor Oséias Pereira Chororó.
Nós vemos, né, que o projeto de decreto legislativo de número 9/24 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Vamos, então, para a discussão do projeto de decreto legislativo de número 9/24.
Senhor presidente,
sim, vereadora.
Se me permite, posso fazer a leitura da biografia do homenageado?
Com toda certeza.
Como autora do projeto, é de suma importância que as pessoas conheçam um pouquinho, né, da história de vida de cada um e, principalmente, dessa escolha e desse convite que foi feito para consignar o título aí, portanto, ao Oséias Pereira, conhecido por Chororó. Oséias Pereira nasceu na cidade de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, e é muito conhecido por todos como Chororó. Filho de Maria Aparecida Vieira Pereira e de Antônio Pereira, junto a mais 11 irmãos, saiu de sua cidade natal com a sua família para morar na cidade de Itatiba. Depois de um tempo, mudaram-se para Campinas e em seguida foram para Mogi Mirim. Mas, não demorou muito, Chororó logo retornou para Espírito Santo do Pinhal, sua terra natal. Porém, mais tarde, em 1982, Chororó e a sua família mudou-se para São Carlos e, depois de um período de experiência, mudaram-se para Ibitinga, onde finalmente Oséias pôde iniciar a sua própria história. Nessa época, Oséias tinha 14 anos de idade, seu pai era eletricista e sua mãe doméstica. Seu tio, por parte de mãe, já residia em Bitinga e muito ajudou sua família a se estabelecer na cidade. E logo, Oséas começou a trabalhar com seu pai de ajudante de eletricista e em seguida trabalhou num salão de bordados como dobrador de lençol. Depois, como balconista no Bar São Luís e também no Mané Pasteleiro, o que lhe trouxe uma grande amizade com o proprietário e toda a sua família. Trabalhou também na padaria moderna e no mercado catalano, e assim foi construindo amizades e ganhando experiências. O seu irmão fazia salgados e, como Chororó já tinha certa experiência na área, os proprietários da padaria São Paulo ofereceram abrir uma sociedade no ramo do salgado. E foi a partir disso que juntos montaram uma fábrica de salgados que eram fornecidos para toda a cidade de Bitinga. Depois de um tempo, a sociedade se desfez. Então, Chororó voltou a trabalhar em lanchonetes, pizzarias, trailers de lanches, como guia turístico, na área rural como colhedor de laranja, na Fischer Cooperativa Rural, em algumas fábricas e, finalmente, em firma de elétrica de baixa e alta tensão. Tudo para o sustento da sua família. Oséas também trabalhou na Feira do Bordado juntamente com Mané Pasteleiro e, a partir disso, voltou à sociedade com o seu irmão. Dessa vez, com mais experiência. Chororó montou sua própria barraca de pastel ao lado da matriz do Senhor Bom Jesus, no centro da cidade, e ali fez muitos amigos, onde permaneceu por muitos anos. Também, com sua barraca, através de um trabalho voluntário, ajudou a área social da igreja, participando de muitas festas. Em 1999, Oséas Pereira, o Chororó, voltou na função de eletricista, mas agora por conta própria, o qual executa a profissão até os dias atuais. Porém, apesar de todas estas experiências, como um apaixonado pelo esporte, o seu maior sonho era ser educador físico, e por este motivo, participa de muitas maratonas de corrida, levando o nome de Bitinga por onde vai através do atletismo. E Chororó não parou por aí. Para realizar o tão sonhado desejo, concluiu seus estudos na formação acadêmica e se tornou um educador físico, profissão com a qual fala com muito orgulho. Pessoa por demais querida em nossa cidade, Chororó procura estar sempre atualizado com o que acontece em Bitinga, principalmente na esfera política, para poder estabelecer os direitos de acesso aos cidadãos e cidadãs e assim poder conduzir as suas ações. E também é bastante focado no trabalho voluntário com a questão da dependência química e da causa animal, onde luta junto com a esposa Ana Regina, além de serem membros do orfanato Criança Feliz. E foi aqui em Bitinga que nosso querido Oséas Pereira, ou Oséas Pereira, o Chororó, fez a sua história e tantos amigos que conhecem essa pessoa tão estimada, motivos estes que os fazem merecedor desta honraria que será em breve, se esta casa assim o acolher, né, esperamos, será entregue em breve, em uma noite a ser marcada, em um evento, solenidade institucional a ser marcada, senhor presidente. Eu achei muito importante, né, fazer a leitura da biografia do Chororó, porque o Chororó é muito querido, conhecido por todos nós, e com muita humildade, que sempre o foi, uma pessoa digna, com toda a sua história de trabalho, de vida, ele me disse, né, pessoalmente, falou assim, poxa vida, como eu gostaria de ser também filho desta terra, como me sinto ser. E aí conversei, entendi onde nasceu, né, tudo aquilo que viveu. E aí, para sua surpresa, nós tornamos realidade através dessa matéria, deste projeto de lei, que hoje essa casa aprecia, que para mim é uma honra, porque, afinal de contas, você dar importância, você reconhecer e valorizar pessoas que sejam de origem das mais humildes, das mais simples, realmente é motivo de honraria no momento que você homenageia, porque são pessoas que realmente constroem uma história de vida e de trabalho diferenciada de muitos que se são contemplados, né, muitas vezes, né, com possibilidades, né, de esferas pessoais, financeiras. Felizmente, nós temos pessoas que, com muito orgulho, chegam até aqui e se dizem apaixonados, que amam Ibitinga, mesmo não tendo nascendo aqui. Então, foi esse o motivo de estarmos apresentando essa matéria. Obrigado.
O projeto de decreto legislativo de número 9/24 ainda está em discussão. Projeto de decreto legislativo de número 9/24 em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo de número 9/24 foi aprovado. Como não temos, né, mais matérias, né, para a ordem do dia, para a discussão e votação, passamos para a explicação pessoal, né, dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para a explicação pessoal, como nada mais havendo, dou a tratar por encerrados os referidos trabalhos dessa noite, convocando, né, e convidando, né, a todos os vereadores, convocando os vereadores e vereadoras, convidando a todo o público presente aqui no nosso plenário, como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Convido a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 21 desse ano corrente, às 19 horas, aqui mesmo, no plenário, aqui do CLEA. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.